Fala pessoal, estamos aqui com mais um podcast do canal O Consultor em Patentes. Hoje o podcast é bem especial, que eu tenho aqui o meu amigo Robert Woolley. O Robert Woolley, ele é fundador da RFW I9, consultoria e mentoria em inovação. Ele é um cara bem conhecido no setor de inovação aqui do Brasil. O Robert pode falar um pouquinho melhor depois sobre o background dele, mas ele é formado aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Ciências Farmacêuticas, fez MBA na Fundação Instituto de Administração, FIA. De novo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele fez um mestrado em farmacologia, passou aí pela Deneman, pelo escritório, um dos escritórios mais renomados de propriedade industrial no Brasil, foi professor da Uninove, foi Business Development Manager na Cristália, trabalhou também na Meisler Farmacêutica, na Amgen, na Ferring e no ICTQ. Robert, estou esquecendo mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer complementar sobre o seu background?
Oi, Ari. Obrigado pela introdução. Não, acho que não. Talvez só dizer que, bom, eu comecei antes disso tudo na Fiocruz, né? Eu era um cientista, ou tentava ser um, né? Quando eu descobri que essa área de inovação era uma área que seria muito mais interessante, muito mais cativante, mais necessária, né, para conseguir transformar ideias em negócios, né? Mas isso aí, esse aí sou eu.
Legal.
Vamos falar contigo, Ari.
Excelente. Eu te agradeço a oportunidade de te entrevistar aqui para o nosso podcast. O Robert, pessoal, eu conheci ele através aí desse network que a gente tem na área de patentes. Conheci ele era meu cliente na Ferring Pharmaceuticals, na Cristália também, quando ele trabalhou na Cristália, a gente desenvolveu alguns projetos aí. E ele, o que é muito interessante do Robert, que ele pode auxiliar aqui a nossa base de ouvintes, é que o Robert, ele era um encarregado de selecionar inovações dentro e fora da empresa, né? Ele fazia essa gestão de inovação, de criações de inventores do payroll da empresa, ali, os cientistas CLTistas, e também aquele cientista professor Pardal, ou o cara da universidade que inventava alguma coisa e não tinha recursos para desenvolver aquilo, ele procurava essas farmacêuticas. E o Robert era uma das pessoas que entrevistava, que avaliava, que fazia o valuation dessas invenções. Correto, Robert?
Correto. Eu era a ponta dos projetos de inovação aberta.
Exatamente. Nesse sentido, Robert, eu queria perguntar para você, parte aqui dos nossos ouvintes, como eu falei, são inventores, pessoas físicas, pessoas de universidades, pessoas de microempresa que criam inovações e não sabem como procurar um player maior para investir nessas ideias. Qual é o seu conselho, você que já esteve do outro lado aí, entrevistando inventores, qual que é o seu conselho para esse inventor procurar aí, investimento em inovação aqui no Brasil ou no exterior? O que você tem para falar? Qual que é o primeiro passo? Como é que ele deve se preparar? Como que ele faz essa prospecção?
Tá. Primeira coisa é você ter certeza absoluta de qual problema a sua tecnologia, a sua ideia resolve, né? E se ela realmente atende e se há interesse nisso, né? Mais do que você criar uma nova tecnologia, é saber, tá, pessoas precisam disso? Sim. Pessoas vão ter a vida melhorada, problemas resolvidos, a vida vai ficar mais dinâmica, curas, né? Ou seja, o problema, como qualquer problema que seja, a pessoa vai ter resolvido? Sim. Então, você já está na metade do caminho para ter um bom produto. Né? A partir dessas duas respostas, você já tem um bom discurso. Né? A partir daí, é começar a procurar e divulgar empresas, né? Principalmente nas áreas comerciais, né? Ou na área de novos negócios das empresas, e apresentar a sua solução. Olha, tenho essa tecnologia aqui que resolve esse problema. Né? A melhor abordagem, a meu ver, é essa. Né?
Certo. E o cara, esse inventor, ele procura essas pessoas como? Pelo LinkedIn, pelo networking pessoal, através de outras startups que já trilharam o mesmo caminho? Como é que você recomenda?
Boa pergunta. Isso, hoje é um pouco mais simples, né? Eu diria. Antigamente você tinha que pegar a lista telefônica, telefonar para as pessoas ou então procurar, né? Hoje você tem redes sociais, que são um ótimo caminho para isso, né? Além das redes sociais, você tem os hubs de inovação, né? Os coworkings, os hubs de inovação em que você pode conversar com as pessoas, né? E por incrível que pareça, o Google, né, quando você coloca assim, apresentar projetos para investidores, sempre vai aparecer empresas, ou nomes de empresas, links de empresas, de pessoas que podem avaliar a tua tecnologia, né? Então, você pode começar de casa, eu diria, né? Mas depois do momento que você descobriu quem podem ser os pontos, vale a pena você começar a criar uma estratégia para ir a campo, né, e ir a essas pessoas e encontrar com elas para se apresentar.
Essa estratégia de cold call, então, você acha que funciona? Assim, a pessoa não te conhece, não tem nenhum meio de campo ali, mas ele aborda pela rede social e você acha que isso dá certo também?
Eu acho que dá certo. No começo, né, eu acredito que sim. Né? Primeiro começar a divulgar, né? Também aparecer. Né? Eu acho que não só começar a fazer cold calls, né? Mas também divulgar nas suas redes sociais, aparecer em eventos. Né? Atualmente, aparecer em eventos físicos, né? É quase impossível, mas tentar aparecer sempre que possível em congressos, feiras da área da tua tecnologia, divulgar entre amigos, né? Por incrível que pareça, você está sempre a seis pessoas de quem vai poder investir em você. Né? A lei do Kevin Bacon sempre serve. E sim, inicialmente, tentar fazer alguns cold calls pode parecer difícil, mas não é impossível. Como eu falei, é uma estratégia a mais. Você tem que promover nas suas redes sociais, falar com pessoas e também procurar outras via cold calls mesmo, cara dura, né? Não seria diferente.
Eu gostei aí que você falou desses hubs de inovação, coworkings e tal. Teve uma época que eu trabalhei ali no WeWork da Faria Lima. E lá, Robert, tinha um networking muito bacana. Sobretudo para quem ficava ali no que eles chamam de hot desk. Nesses coworkings mais premiums, tipo... O único que me vem à cabeça é o WeWork mesmo, porque aquele Regus, ele é premium, mas ele não promove a integração de pessoas, né? Então, nesse tipo de coworking, tipo o WeWork, que eu recomendo bastante, principalmente as boas localizações, ali em Faria Lima, no Shopping JK, dentre outros, aqui em São Paulo, só para citar alguns, é muito interessante o perfil de pessoa que você conhece lá, porque são muitas startups, né? E às vezes... aquele indivíduo que você conhece, que está fundando a startup, ele não vai te resolver o problema, mas ele conhece alguém que resolve. Né? Você fica amigo ali deles, e ele já recomenda você, já faz uma ligação, já te apresenta para alguém, e a coisa vai circulando e tal. Eu acho que é interessante isso aí também. Né? Fora isso, tem o do Itaú, né? O Cubo. O que você recomenda de hub aí, o Robert?
Olha, na área de saúde, o mais famoso, né, ou pelo menos o mais conhecido, é o Eretzbio, tá? Ligado ao Einstein. Esse é muito forte, cresce muito, tem uma mentalidade muito proativa mesmo. Né? Uhum. Tem o Habitat da Bradesco, Cubo do Itaú. Né? tem vários hubs não, co-workings, né? Co-works, que eu acredito que valem a pena. Acho que seria o WeWork, é o mais famoso, né? Tem outros, muitos outros, qualquer um, né? Assim, para a pessoa não ter que ficar presa ao nome, né? Eu não diria que só existe esses, né? Mas iria para o primeiro mais próximo de casa, seria o melhor começo, né?
Bacana.
Para conhecer, para olhar, para falar, né? A partir daí, a primeira coisa é conhecer o ecossistema, o que, que ele é, quem está lá dentro, quantos anos, qual é a média de idade de quem está lá dentro, né? O que, que eles fazem, né? É um co-work só da área digital? Tem gente que faz também produtos lá dentro, produtos digitais ou não digitais, de engenharia, produtos médicos, né? Agro, né? E aí você primeiro tem que se ambientar com esse meio. Conhecer uma ou outra pessoa, né? Eu acredito que não é um projeto que você comece na primeira semana, você vai ter grandes resultados. Geralmente, para muitas pessoas, é uma área nova, né? Ela não é uma área científica, né? Você não está entrando num laboratório de cientistas, você não está indo numa Comic Con, né? Numa convenção de fãs de quadrinhos, né? Que muita gente às vezes acha que ir num coworking é isso, né? Porque lá não é, está muito longe disso. Alguns são adeptos da cultura pop, mas na verdade, a maioria são programadores ou pessoas de negócios mesmo, né? E você também não está indo num banco, né? Você não está indo para um investimento, você não está indo para um Shark Tank, né? Tem pessoas que fazem isso, estão lá dentro, né? Mas não é específico para isso, ou seja, é uma mistura de tudo, tá? Então, a primeira coisa é conhecer os mais próximos de casa e, a partir daí, começar a se inteirar com o ambiente, com a cultura, com a mentalidade, ir adiante. Um breve final. Por que isso é importante, né? Geralmente, quem está desenvolvendo o produto, quem está com essa ideia, ela vem de um ambiente totalmente, de uma cultura, de um background, de uma vida totalmente diferente de quem trabalhava ou quem está num coworking, né? Então, a primeira coisa é conhecer, é se ambientar para depois começar a desenvolver os networks, né? Até para poupar tempo. Tornar mais eficiente o seu processo.
Muito interessante sua perspectiva. Robert, isso me leva a te perguntar a próxima pergunta aqui, que eu tenho anotado, que é sobre valuation de patentes e valuation de inovação de uma forma geral. Quando você faz essas entrevistas de inventores, pessoas físicas e pequenas empresas que desenvolviam inovações, e as farmacêuticas onde você trabalhou adquiria, como é que você fazia esse valuation? Como você determinava o preço, o valor daquela patente ou daquela inovação para que você colocasse o seu valor de compra ali, né? Quanto valia a pena a farmacêutica que você estava colocar de caixa para adquirir aquele negócio ou para investir na concretização daquele protótipo, enfim. Como é que você fazia esse valuation?
Tá. Geralmente, tá... Quando chegava a pessoa, né? Existem dois tipos, basicamente, né? Tem a pessoa que já chega com um projeto pronto, com tudo pronto, né? E a gente vai contra-avaliar, vamos dizer assim, ele já me chega com a informação, tamanho de mercado, valor de patente, valor de tudo, a gente só vai conferir, né? O que, que ele está falando, né? Se realmente vale, está dentro do que a gente pode... Do que interessa para a gente, do que a gente pode pagar, né? E tem o pessoal que chega com a tecnologia, né? Eles já fizeram um pedido de patente, eles já têm alguma coisa encaminhada, já tem um protótipo, já tem até uma pequena linha de produção, mas do ponto de vista de valoração, quanto vale essa tecnologia, né? Aí eles não têm. E aí é começar do zero, né? Então, ambos os casos é feita uma análise, né? Que sempre leva em conta o tamanho do mercado, né? Quanto que isso, tanto do mercado em termos de consumidores e de quanto é movimentado nesse mercado por ano, né? Questões do tipo, qual o grau de inovação dessa patente, né? Comparado à tecnologia que existe hoje, ela é uma tecnologia que aperfeiçoa ou ela é disruptiva, né? Ela é uma tecnologia, vamos dizer assim, é uma bicicleta né? Imaginando no mundo que a gente só ande de bicicleta, ela é uma bicicleta elétrica ou ela é um carro, tá? Ou seja, ela vai só um aperfeiçoamento do que já existe na tecnologia. Hoje ela vai é a nova etapa, a nova tecnologia, a disrupção daquilo que existe hoje para um novo patamar, né? Isso vale mais ou isso vale menos, né? E quanto tempo vai durar ainda essa proteção patentária? Quanto tempo dura a patente, né? Se vai durar 10, 15, 8, 5 anos, né? E a partir daí, valorar, né, a partir de todas essas variáveis, quanto deve valer essa patente durante todo o tempo em que ela for exclusiva, né? E a partir daí, pensar em outro, e aí entram depois que tudo isso é avaliado, você começa a descontar os custos, né? Quanto custa a tecnologia, quanto custa para promover a tecnologia, quanto custa para comercializar essa tecnologia, né? E por aí vai, né? E aí a gente
Entendi.
chega no número final para desenvolver uma parceria comercial.
Bacana. A minha próxima pergunta é sobre inovação no Brasil. Como é que você vê a inovação no Brasil historicamente, né? Você acha que estamos progredindo aí na criação de novas invenções? Como é que a gente está no cenário global também, tanto no na inovação acadêmica quanto na inovação de produtos mesmo, aquilo que chega ao mercado consumidor. Como é que você vê isso? A gente ainda está engatinhando em termos de inovação ou a gente está no rumo do desenvolvimento? Como é que você vê essa questão, Robert?
Eu acho que o primeiro ponto importante é o seguinte: a gente tem que quebrar a nossa síndrome de vira-lata, né? Em que aspecto? Nós temos ótimas cabeças criativas científicas, né? Nós temos boas pessoas que fazem negócio, né? Praticamente 80% da cerveja tomada no mundo vai para o bolso de brasileiros, né?
Não sabia. Interessante.
O Jorge Paulo Niemann, né? Ele é o cara que é dono da InBev, Ambev, né? Então, praticamente 80% da cerveja global, né? Os donos são brasileiros, né? Ou são majoritários ou a totalidade da operação, né? Mas brasileiro também sabe fazer negócio. O negócio é juntar os dois, né? O que eu vejo muito hoje é uma certa dificuldade de comunicação entre quem desenvolve uma solução e quem vai investir e comercializar essa solução, né? Quando a gente fala muito sobre empreendedorismo e inovação, é muito curioso isso, porque acaba pegando muito. Tem muito mais audiência, o pessoal que gosta de. Que sabe desenvolver tecnologia, tá? Mas o pessoal que tem dinheiro e investe em tecnologia, ou que gostaria de investir, tem menos paciência para aprender e ouvir isso, né? Então fica. E aí acaba tendo um pouco esse gap, né? Investimentos: a gente tem investimentos tanto privados e públicos em tecnologias, tá? Poderia ser melhor, sempre pode ser melhor, né? Mas eu acredito que estamos numa curva de aprendizado de ambos os lados, né? Para
Entendi.
quem investe, tem que aprender um pouco mais quanto a tecnologias, entender o tempo dos caras, ajudar, né? É muito parecido, às vezes, quando a gente vê com atletas ou futebol, né? O pessoal já quer que chegue pronto, né? Quando, na verdade, uma coisa que quem investe tem muito essa curva de aprendizado ainda longa para ter é que, de repente, vale mais a pena aprender a investir 10, 15, 20 tecnologias para que uma pague todas as outras, né?
É melhor comprar o passe do Neymar quando ele tinha 15 anos do que hoje, né? Tipo isso.
O pessoal tem muito medo. Usando essa analogia, dificilmente ele teria conseguido investimentos com 12 anos, né? E hoje em dia comprá-lo é muito mais caro, muito mais difícil, né? Mas o pessoal prefere, né? O pessoal acha mais fácil, né?
Entendi.
Então, uma coisa que se precisa aprender mais no Brasil é essa questão de olhar, ver e ver potencial, né?
Bacana.
Que eu vejo isso, né? E o outro lado é o pessoal ter uma visão de dois lados. Um, eu posso desenvolver, eu sou a pessoa que desenvolve soluções, né? Muitas das vezes a pessoa foca só numa solução que ela desenvolveu e esquece que ela é uma pessoa competente para outras coisas também, né? Eu posso desenvolver a solução B, a solução C, né? E muitas das vezes a pessoa fala, não, esse aqui é meu trabalho, eu desenvolvi isso aqui. E esquece também de que ele é um ativo muito importante, né? A capacidade de raciocínio, a capacidade criativa, a capacidade de desenvolvimento de soluções, né? Às vezes é tão importante ou até mais que aquilo que ele está desenvolvendo hoje, né? Então seriam coisas que ele poderiam estar tá pensando também, né? É o que eu
Perfeito.
vejo, e isso atrasa um pouco, né? Por que isso, tá? Comparando ao que eu já vi fora do Brasil, muitas das vezes a pessoa está desenvolvendo o A, mas ela também se apresenta para o mercado como uma pessoa que sabe desenvolver tecnologias, né? Então ela também investe em outras, assim como o investidor que tem dinheiro no bolso, o outro lado, ele é um investidor só que de tecnologias, de ciência, de conhecimento, né? Hoje eu consigo achar uma solução para A, mas eu também sei desenvolver B, C, D, E, F, G, tá? E se você quiser, eu posso desenvolver para você. E quando você tem os dois lados tendo essa versatilidade, o desenvolvimento, né, vamos dizer assim, a aproximação, ou o desenvolvimento de um relacionamento ou de um acordo é muito mais rápido, né? Isso, tá, independe de todos os outros fatores que todo mundo sempre fala quando conversa sobre dificuldade de inovação, que é regulação, sistemas regulatórios, burocracia, investimentos, etc. Eu vejo isso como as dificuldades que todos enfrentam em qualquer lugar, tá? Mas o que eu vejo que vai facilitar muito e coloca todo mundo acima da tempestade, o avião passa a voar acima da tempestade, é quando os dois lados começam a ter essa mentalidade, tá? De que eles devem investir em etapas mais cedo. E que quem desenvolve tecnologias se apresentar como pessoas que desenvolvem soluções, não um produto só.
Muito interessante sua perspectiva. Atrelado a essa pergunta, você acha que com essa política hoje de redução de juros do Banco Central, juros aí, taxa Selic em 2%, na época do governo Dilma, acho que, se não me engano, estava 14%, você acha que com juros tão baixos, um investidor vai começar a procurar investimentos com maior risco, tal como o venture cap, investimento em startups, esse tipo de coisa? Você acha que isso pode dar um bust no cenário de inovação brasileiro nos próximos anos? Ou ainda é muito cedo para afirmar, Robert?
Olha, isso conversando com quem investe fora do Brasil é o seguinte: juros 5% ou abaixo é obrigatório você ter que investir, né, em outras coisas além de poupanças ou aquelas questões mais, investimentos mais tradicionais, né? Geralmente, por que que as pessoas investem em tecnologias novas ou em startups, né? Tem mais risco? Sim, tem mais riscos, né? É uma parte do dinheiro dela que vai para essa operação um pouco mais arriscada, mas essa operação sendo bem sucedida, ela consegue ser o dobro, o triplo, né, do que as operações mais tradicionais ou mais conservadoras, tá?
Certo.
Isso é bom, isso faz parte do risco. Agora tem que saber o que você vai investir, né? Eu diria que sim, é quase que uma obrigação você investir, né, ou procurar investimentos em novas tecnologias, porque dando certo, elas vão navegar em oceanos novos, elas vão entrar em mercados novos. São soluções que muita gente procura, precisa, né? A aceitação sempre é imediata, né? Então eles acabam surfando grandes ondas em termos de rentabilidade, lucro, retorno no investimento muito maior do que qualquer outro investimento financeiro tradicional, né? Mas não é uma operação simples, né? Vamos dizer assim, é uma operação, como eu falei, que o cara tem que ter gosto por risco, mas também tem que saber no que ele está fazendo, né? É, risco não é irresponsabilidade, né?
Certo.
Mas eu diria que sim, né? O mercado é muito favorável, o momento atual está muito favorável, é quase que obrigatório você ter que correr atrás de operações de investimento em novas tecnologias, né? É, independente do momento atual que a gente vive de pandemia, né? Só a taxa de juros em si, estar abaixo de 5 ou abaixo disso, já seria um convite a tais operações.
Uhum. Perfeito. Agora, Robert, eu gostaria de abrir um espaço para que você falasse da RFW9 Consultoria e Mentoria em Inovação, o trabalho que você desenvolve lá, que tipo de pessoa você poderia ajudar e como é que está seu dia a dia aí na frente dessa consultoria.
Uhum. Bom, a RFW9, ela é uma consultoria de avaliação de riscos, é uma consultoria de mentoria de projetos, tá? E desenvolvimento de negócios, né? Ela basicamente ela pode servir para as duas pontas que eu já comentei antes, né? Tanto para quem desenvolve soluções tecnológicas, tá? Para encontrar ou para desenvolver isso, trazer essa tecnologia para transformar a ideia em negócio, tá? Ou para quem é da área de negócio e quer investir em tecnologias, encontrar oportunidades, né? Então, eu estou no meio do caminho, fazendo a ponte entre os dois, né? Do lado das tecnologias, organizar o projeto para torná-lo, tanto no conceito de entender quanto vale as tecnologias, organizar as etapas até chegar ao mercado, né? E procurar parceiros comerciais que queiram investir na tecnologia. Do outro lado, é olhar e falar, olha, fazer um panorama. Olha, o cenário hoje, dentro da área agro, da área veterinária, da área de saúde, da área química, que são as principais áreas que eu atuo, mas não fico restrito a isso, né? Uhum. As áreas de engenharia também. O panorama atual é esse, né? As tecnologias com maior tendência são essas, e essas empresas aqui estão atuando nessas áreas tecnológicas, né? E tentar aproximar, né? Olhar, avaliar, falar, olha, a tecnologia desse pessoal aqui, a solução deles é boa, é ruim, é disruptiva, é só incremental, né? Ajudar no processo de negociação de contrato, de valoração, né? Ou de avaliação de valor, né? Então, tudo isso. Uma outra parte é a parte de educação, né? A educação tanto para os dois lados, né? Para ajudar a entender tecnologias e para ajudar a entender investimentos, e também uma parte de educação para pessoas que querem entender esse mundo de inovação, né? Eu tenho uma ferramenta, um curso para crianças, né? A partir de 12 anos, na área de empreendedorismo e inovação. A ideia não é torná-los donos de empresas, tá? Mas entender essa questão de empreendedorismo como conceito, né? Eu ter uma ideia, um sonho, um desejo e transformar em realidade, tá? Isso pode ser um plano de vida, um plano de carreira, uma carreira corporativa, uma carreira de empreendedorismo individual, né? Uma carreira de intraempreendedorismo, né? Então, é ensinar essas crianças a olhar e falar, tá, basicamente é o seguinte, eu tenho uma ideia, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter, o que eu preciso, quanto eu preciso para realizar isso, né? E o que, que eu vou pagar em troca, né? O trade-off. Então, isso eu tenho feito para escolas, tem dado muito certo, né? Uhum. E nessa conversa acaba vindo a inovação, tá? Uhum. Inovação de carreira, de cultura, de ideias, né? E também para pessoas que estão na faculdade, já para alunos de faculdade, de graduação, ou para pessoas que querem mudar a carreira. Olha, eu quero empreender, tá? E é um curso mais voltado para essa área também, e aí é um pouco mais voltado para empreendedorismo mesmo.
Muito interessante. E hoje, quem quer falar com o Robert Uhle, quais os canais de acesso dele?
Olha, pode me achar no site da consultoria, né? www.rfwi9.com.br. www.ari.com, né? Ou no WhatsApp, né? Também. Meu Perfeito. Telefone...
Para você que está ouvindo esse áudio aí, eu vou colocar o link aqui embaixo e o telefone também. Mas pode falar o telefone, Robert.
Tá bom. É 11 96847 3367.
Muito bem. Robert, eu queria te agradecer bastante aí pela oportunidade. Eu gostei bastante dessa entrevista. Tenho certeza que o ouvinte também adorou. E é isso aí, você é sempre bem-vindo aqui no nosso canal. Gosto muito de conversar com você, sempre tenho muito a aprender aí com toda a sua experiência nessa área de inovação. Muito obrigado, meu cara.
Obrigado, Ari. Eu que te agradeço também. É um prazer falar contigo sempre. E é sempre também um momento da gente trocar conhecimento e aprendizado, né?